Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã aqui da sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Um abraço a vocês que nos acompanham aí nessa região sul do estado do Maranhão. Muita chuva, previsão de muita chuva, principalmente para a região sul do estado. E aí vai aquelas recomendações da Defesa Civil, evitar ficar em áreas abertas, evitar todas aquelas, seguir todas aquelas orientações que têm sido passadas aí pela Defesa Civil. E da região de Balsas, um abraço ao pessoal que nos acompanha lá através da Rádio FM Rio Neves, lá de São Raimundo das Mangabeiras, o pessoal de Tasso Fragoso pela Rádio Cidade FM, São Félix de Balsas pela Rádio, a Rádio Vale FM de São Félix de Balsas. A todos vocês, o nosso muito obrigado e também as demais emissoras aí da região. Nós estamos recebendo aqui o e-mail do Lucas, que é assessor da IPASA. IPASA é a maior biorrefinaria de grãos da América Latina, localizada lá na cidade, no município de Balsas, e dizendo que anuncia um investimento na implantação do polo de valorização de resíduos no povoado Vila Batavo. Nosso amigo Antônio Marques deve conhecer onde é que fica esse povoado. A iniciativa integra a estratégia de impacto social da companhia e reforça o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável das comunidades onde atua. O projeto prevê a construção de uma central estruturada de gestão de resíduos com foco na economia circular, logística reversa e fortalecimento da cadeia local de reciclagem. A proposta contempla a capacitação profissional de catadores, a inclusão de geração de renda, programas educacionais voltados à conscientização da comunidade sobre a importância da destinação adequada dos resíduos e o seu valor econômico. Essa iniciativa, Jalba Pereira, surge num contexto aí bastante desafiador, não só para aquela região do estado do Maranhão. Deve haver um compromisso social, assim como a IPASA está fazendo lá na região de Balsas, as demais empresas, grandes empresas, seguir esse exemplo e fazerem isso em outras regiões. Segundo o que fala, olha, agravado pela distância de aproximadamente 200 quilômetros nesse povoado, né? Fica a 200 quilômetros até o aterro sanitário mais próximo, ainda na fase de implantação. Né? Parece que está tendo um retorno aqui, daqui a pouco eu vou ver quem é que está falando comigo aqui no retorno, né? Vamos trazendo aqui, muito obrigado ao Lucas pelas informações. Eu vou ter que voltar aqui para o roteiro. Me dê a notícia pois também, é, que nós tivemos o caso da
ex-prefeita
de Passo ex-prefeita Lumiar. Bia Venâncio, lá de Passo do Lumiar.
É verdade, Humberto. A ex-prefeita de Passo Lumiar, Bia Venâncio, morreu aos 72 anos. Ela estava internada no Hospital da Ilha, aqui na capital maranhense. A causa da morte não foi divulgada pela família. Bia administrou o município daqui da região metropolitana entre os anos 2009 e 2012, em um dos períodos mais conturbados da política local recente. Ela foi alvo aí de algumas situações da justiça, enfim. Mas deve ter pago a sua pena, entendeu, Humberto? E agora, como falei, recentemente esteve internada e infelizmente foi a óbito aí a Bia Venâncio.
Isso, Jalba Pereira. Nós acompanhamos um momento um pouco conturbado da história de Passo do Lumiar, mas foi uma gestora também que prestou seu serviço, tem seus serviços prestados na gestão pública ao município de Passo do Lumiar, e as nossas solidariedades aos seus amigos, aos seus familiares. Olha, tem essa outra notícia, chamou a atenção bastante, Jalba Pereira. Começou, os cientistas descobriram uma nova espécie de dinossauros aqui no estado do Maranhão. Esse animal aí teria 20 metros de comprimento. O que qual seria a sua reação ao estar de frente com um animal com 20 metros de comprimento.
Sem dúvida, uma surpresa. Porque já parece que foge da realidade. Hoje, a gente sabe que o dinossauro era um animal muito grande, viu, que faz parte aqui da nossa história e também da nossa pré-história, mas um animal de 20 metros é um avião, né?
Pois é. Começaram umas escavações lá no município de Davinópolis, no estado do Maranhão, para a construção de um terminal rodoviário.
Próximo, né? À Imperatriz.
Pois é. Isso aconteceu e acabou revelando um dos achados paleontológicos mais significativos do Brasil nos últimos anos. Os pesquisadores confirmaram que os fósseis encontrados em 2021 pertence a uma nova espécie de dinossauros, que é o Danossauros tocantinense. Deu, tem levando, claro, o nome da região. Local que já é referência no estudo da pré-história no estado do Maranhão, agora abriga as evidências de que no sudoeste do Maranhão foi há milhões de anos o lar dos maiores gigantes que já encontrados na Terra. Aí é o estado do Maranhão também, fazendo parte da paleontologia.
Tem seu nome escrito na história, viu?
Pois é. Maranhão alinha ações com a Petrobras e o BNDES para ampliar políticas públicas no estado. O governador Carlos Brandão esteve ontem reunido com representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e com representante da Petrobras. O governo, liderados aí pelo governador Carlos Brandão, estão na cidade do Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Vamos ouvir o governador sobre esse assunto.
Bom, pessoal, estamos aqui no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, participando de duas reuniões muito importantes. A primeira foi com a Petrobras. Em conjunto com a Gasmar, a gente assinou aqui um contrato de confidencialidade para garantir que os estudos da Gasmar com a Petrobras possam avançar. A gente tem uma grande produção de gás em Santo Antônio dos Lopes e hoje esse gás está sendo transportado para o Porto Itaqui para garantir que essas empresas possam utilizar essa energia renovável, barata e limpa. A gente já atende a Vale através da Gasmar e vamos expandir com esses estudos e essa parceria com a Petrobras. Tivemos também uma importante reunião do BNDES para tratar sobre o Fundo Amazônia. Esse fundo a gente captou junto ao governo da Alemanha e junto ao governo da Noruega, para ampliar e equipar o Corpo de Bombeiros e também para fazer a regularização fundiária, para garantir que as pessoas possam ter o seu título de terra, garantia jurídica e política. E a nossa agenda aqui no Rio de Janeiro encerra por aqui. Daqui a pouco nós vamos para a Imperatriz, porque a gente aprovou um projeto de lei que torna Imperatriz a capital do Maranhão por essa semana. Nós estaremos lá com toda a nossa equipe para a entrega de obras e anúncio de mais ações para beneficiar aquela belíssima cidade.
Pois é, você estava sabendo que a capital do estado do Maranhão, nesses próximos 7 dias, não é São Luís do Maranhão?
Não, Imperatriz.
É Imperatriz, pois é, tem um decreto, foi aprovado aí, esse decreto, assinado um decreto, em que transfere para a cidade de Imperatriz o título de capital do estado. Então, a sede do governo do estado está na cidade de Imperatriz durante esses dias. Inclusive,
acho que nós somos
uma série de ações.
Acho que nós fomos os únicos que falamos aqui no programa, Gilberto, que o Maranhão tem dois sedes de governo, na capital maranhense, no Palácio dos Leões, e também lá em Imperatriz, inclusive onde foi um fórum, o antigo fórum. O fórum foi transferido para um prédio mais novo e na época lá o governo do estado se comprometeu em reformá-lo para transformar em a segunda sede do governo. Que faz parte da proposta lá do governo itinerante.
Pois é, desde o início do governo, o governador Carlos Brandão tem dado uma atenção bastante especial para a região tocantina, atendendo aos municípios daquela região, não somente Imperatriz, mas os demais municípios ali daquela região, e com diversas ações que a gente tem, inclusive, anunciado aqui no programa Central Manhã, na programação da Central de Notícias Brasil. E ali realmente é um polo, né? Nós temos uma cidade com mais de 200 mil eleitores, né? Para você ter noção da população daquela daquela região e merece realmente uma atenção especial. E é uma característica bastante diferenciada aqui da nossa, da região, por exemplo, aqui da Baixada Maranhense, da região aqui do litoral, são características ali mais voltadas ali para a
região centro,
central do país. Tocantina também, ali já a proximidade com o estado do Tocantins, Goiás.
Para falar a verdade,
já tem uma certa influência ali.
As pessoas ali da região da Imperatriz, eles não dependem aqui da capital São Luís, entendeu? Tanto é que eles buscam, e a buscar em algumas situações, dividir. Para criar o estado do Maranhão do Sul, que foi uma das propostas, não sei se você lembra. Você lembra daquelas 65 propostas implementadas na época da campanha do governador Flávio Dino, você lembra?
Sim,
pois
sim.
Pois é, uma das propostas era ajudar na separação do Maranhão do Sul. Só que
depois esqueceram
do assunto. São duas propostas que eu lembro muito bem que não foram cumpridas na época pelo governador Flávio Dino. Foi essa, da separação, de ajudar na separação do Maranhão do Sul, e foi o fortalecimento dos sistemas alternativos de comunicação. As rádios comunitárias, sistema de som. Olha, se passar as coisas por mim, eu não esqueço, não tem memória curta, não. Eu lembro daquelas 65 propostas, duas eu tenho certeza que não foram cumpridas.
Pois é. O pessoal mandando aqui mensagem para a gente da cidade de Porto Alegre, pessoal também do estado do Pará, nosso muito obrigado. Depois do programa a gente vai estar em contato, né, para ajustar. Já é o Mundo da Mídia e a Central de Notícias do Brasil chegando também nesses estados, e a gente agradece a receptividade que vocês têm dado aí às ideias da Central de Notícias. Falar nisso, Jalber Pereira, o governador Carlos Brandão, ele falou aqui que eles estão discutindo um acordo de confidencialidade. Você sabe o que é isso?
Não.
Só traduzindo aqui miúdos para os nossos teleouvintes. Por exemplo, existe o projeto Mundo da Mídia, né, que a gente tem falado bastante aqui no nosso programa. Então, quando você tem uma ideia... e serve para você também, que aqui nós temos um campo bastante fértil em diversas regiões aqui do estado do Maranhão, pessoas que têm uma capacidade intelectual bastante avançada. Você tem uma ideia inovadora, né? A primeira coisa que você tem, leve a sua ideia ao conhecimento, registre no Instituto Nacional de Marcas e Patentes, é o INPI, né? No Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI. No INPI, que é ligado ao Ministério da Fazenda, me parece ligado ao Ministério da Fazenda, aí você tem lá, você vai verificar em qual das categorias está mais enquadrada a sua ideia. Se for na área de tecnologia, de computador, de computação, aí você vai seguir todas as informações. A outra coisa é você manter um contrato de confidencialidade com as pessoas que estão sabendo daquela ideia antes que essa ideia seja registrada, né? Você tem que ter um contrato ali de confidencialidade, só, olha, por enquanto vai ficar entre a gente até que a gente desenvolva, coloque em prática para que outras pessoas não captem a ideia e desenvolva antes de você. Quer dizer, você teve a ideia, mas não tem o registro desse fato.
A patente.
O que está acontecendo. Tem o registro e tem a patente. São duas coisas diferentes. Né? E tem a patente. Aí o processo de que você vai patentear como se for a ideia é realmente exclusiva sua. Então, o que está sendo acordado aí com a Petrobras? Com a Petrobras é esse acordo de confidencialidade entre a Gasmar, que é a companhia de gás aqui do estado do Maranhão, e a Petrobras. A gente tem informações de bastidores de que o estado do Maranhão talvez tenha a maior bacia, a maior reserva de gás natural do Brasil e uma das maiores do mundo. Então, tudo isso precisa ser explorado e que venha beneficiar realmente a população do estado do Maranhão, porque nós temos exemplos de diversas regiões do mundo onde existem, muito petróleo, né, muito tipo de petróleo, e às vezes o petróleo que vai abastecer o resto do mundo acaba não beneficiando a população do país. É o que aconteceu, por exemplo, com a Venezuela. A Venezuela, que é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, a população pobre. Então, o governador Carlos Brandão tem esse cuidado em, ao explorar as riquezas aqui do estado do Maranhão, que essa riqueza realmente sirva para beneficiar a população do estado do Maranhão. Para isso tudo começa com um contrato de confidencialidade entre a Petrobras e a Gasmar. Só para vocês entenderem aí um pouquinho do pouquinho que a gente sabe a respeito desse assunto. Vamos trazer também inscrições para o trabalho Jovem 2026. Já começaram? Vamos trazer a Daniela Bandeira.
Estão abertas as inscrições para o Trabalho Jovem 2026 Eixo Estágio Social, que oportuniza vagas de estágio remunerado em órgãos públicos estaduais e empresas privadas. Criado por lei, o programa tem como objetivo proporcionar estágios para jovens maranhenses. A Larissa fez parte do programa e destaca a oportunidade de inserção no mercado de trabalho.
Foi incrível, porque o Trabalho Jovem foi a minha primeira oportunidade, de fato, de estar inserida no mercado de trabalho. Eu estava ali no começo da faculdade, mais ou menos no segundo período, e eu já me via querendo e almejando uma oportunidade. Os meus colegas já estavam conseguindo também oportunidades, e o Trabalho Jovem, ele realmente me mostrou esse novo mundo, essa nova visão de mercado, de como me comportar em um emprego, de como o jornalismo, ele pode contribuir para ajudar e ampliar a voz das pessoas. E no meu caso foi a voz de, né, uma instituição, uma secretaria, na Secretaria de Indústria e Comércio, e eu sou muito grata pela oportunidade.
Este ano, o governo do Maranhão disponibiliza 6 mil vagas, sendo 2 mil para o setor público, 4 mil para o setor privado. Iniciativa para jovens de 17 a 25 anos que estejam cursando ensino médio, técnico, superior, educação de jovens e adultos ou educação especial.
Estamos aqui nesse auditório hoje com quase 300 parceiros. São secretários municipais de desenvolvimento, secretários da juventude, enfim, parceiros do programa Trabalho Jovem, um programa tão importante conduzido pelo governador Carlos Brandão, que leva ao jovem maranhense a oportunidade de traduzir a teoria da sala de aula para o mundo do trabalho. Aqui nós estamos hoje falando sobre novas propostas, ideias, ouvindo as lideranças e principalmente fazendo com que a qualidade de vida do maranhense seja cada vez melhor.
As inscrições para os estudantes vão até o dia 9 de março através do site formulaioestudantil.trabalhojovem.ma.gov.br.
Muito obrigado, repórter Daniela Bandeira. Vamos novamente a um rápido intervalo. Voltaremos já já com outras informações. A maré de lua assustou muita gente na capital do estado ontem à noite.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A Assembleia Legislativa aprovou a criação da Semana Estadual da Maternidade Atípica no Maranhão. A proposta é de autoria da deputada Daniela, com projeto anexado do deputado Hélito do Curso. A semana será realizada anualmente na segunda semana de maio e passa a integrar o calendário oficial do estado. O objetivo é dar visibilidade às mães que cuidam de filhos com deficiência ou condições como o transtorno do espectro autista, além de incentivar campanhas, debates e ações de apoio a essas famílias. Também foram aprovados projetos que fortalecem a educação no estado. Um deles institui a Semana da Cidadania nas escolas públicas, com palestras sobre educação financeira, direito do consumidor e planejamento pessoal, preparando os estudantes para a vida adulta. Outro cria a Semana Estadual de Valorização do Professor, a ser realizada em outubro, com ações de reconhecimento e capacitação dos profissionais da educação. As propostas são de autoria do deputado Wellington do Curso e agora seguem para a sanção. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Música.